Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma revisão. E agora eu vou falar um pouquinho sobre segurança jurídica nas relações jurídicas, tá? Que tem caráter não retroativo, segundo a Constituição Federal. E vou falar de alguns princípios, né? Que o princípio do direito adquirido, que quando o bem ele é incorporado ao patrimônio, o STF entende não existir direito adquirido nas seguintes situações: quando há uma nova Constituição Federal, uma mudança de moeda, a criação ou aumento de tributos ou uma mudança de regime jurídico estatutário. Ato jurídico perfeito, de acordo com a, quando preenche todos os requisitos, torna-se um ato jurídico perfeito. E a coisa julgada de caráter definitivo? Tem a coisa julgada material e formal. Material é quando ela é imutável em qualquer processo. E a formal, o processo não comporta mais recurso. Vou falar agora um pouquinho do devido processo legal, que é um limitador, né, do poder do Estado, tanto nos processos judiciais e administrativos, e deve nortear o comportamento do juiz, ok? Ele tem duas características, né, que é a acepção processual formal, que cai diretamente no procedimento previamente estabelecido, tem que ter um procedimento previamente estabelecido, tá ok? Ele é formal. Lembrando que o inquérito policial ele é informal, tá? E a acepção substancial ou material é um processo que garanta, né, um processo justo e adequado, e pautado no contraditório e ampla defesa, tá ok? O princípio da proporcionalidade e razoabilidade, de forma bem direta, a proporcionalidade seria a seguinte pergunta: os meios foram necessários? E a razoabilidade é: os meios foram adequados, tá ok? Faça sempre essa pergunta que você vai acertar questões de prova. Contraditório e ampla defesa, tá? Não cabe no inquérito policial, inquérito civil e a sindicância investigativa, não cabe, tá? E sempre tome cuidado com a súmula 14 do STF. Falar agora um pouquinho da inafastabilidade da jurisdição, que é conhecido como princípio do livre acesso ao poder judiciário ou direito de ação. É um direito de acesso ao poder judiciário, tanto a pessoa física e a pessoa jurídica. E aí, com isso, grave esse detalhe: o acesso ao judiciário independe do esgotamento das instâncias administrativas, exceto para justiça desportiva, compromisso arbitral e habeas data, tá? Grave esse detalhe, que é muito importante. E a decisão tem a decisão do Senado no processo de impeachment, mérito administrativo, decisões privativas das casas legislativas, aqueles atos internos do próprio corpo, não podem ser submetidas ao Poder Judiciário, tá? Decisão do Senado no processo de impeachment, mérito administrativo, decisões privativas das casas legislativas, aquelas que são atos meramente internos, não podem ser submetidas ao Poder Judiciário. E não existe a chamada instância administrativa de cunho forçado ou jurisdição condicionada. O princípio da reclamação, ele só é cabível reclamação ao Supremo Tribunal Federal em fase de ato administrativo ou de omissão da administração pública que contrarie súmula vinculante, após esgotamento das instâncias administrativas, tá? Grave aí a súmula vinculante 28. Agora vamos falar um pouquinho, né, da assistência jurídica gratuita. Ela é integral e gratuita, tá? Para os comprovadamente, né, que comprovarem, né, a insuficiência de recursos, tá? Que são os hipossuficientes, ok? Princípio da razoável duração do processo, né, que é a celeridade processual, tem que ter uma prestação rápida, eficiente, tanto no âmbito administrativo e jurídico também. Medidas para acelerar esse processo foram tomadas ao longo do tempo, desde que foi constituído na nossa CF, que foram criados juizados especiais, as súmulas vinculantes, os inventários e pastilhas administrativas e a informatização do processo. Tudo isso foi criado para que esse princípio pudesse ser feito no mundo real dos fatos, ok? Vamos falar um pouquinho da gratuidade das certidões de nascimento e de óbito. A regra é para os reconhecidamente pobres. Só que existe um conhecimento, É uma doutrina que diz o seguinte: a exceção é que primeiro é para todos, tanto para nascimento e nascimento no caso, né? É para todos, né? Depois são isentos os reconhecidamente pobres, tá? Mas cuidado com o comando da questão. Se for literalmente na Constituição Federal, cuidado com o comando da questão. Defesa do consumidor também está na nossa CF, né? O Estado deverá promover a defesa do consumidor dessa forma. petição e certidão, né? Independente de pagamento de taxas, tá? Isso é muito importante. A petição é interesse próprio ou coletivo, tá? Pode ser entre os dois. É defesa de direitos contra o próprio Estado, né? Ilegalidades ou abuso de poder, por exemplo, sem necessidade de advogado, e é um direito universal. Ok? Isso é muito importante gravar isso. E a certidão é relacionada também a direitos, mas no sentido de esclarecimento de situações de natureza pessoal. Tá? Não existe demonstração da finalidade específica do pedido. E o remédio para ambos, tanto a petição e a certidão, é o mandado de segurança. E só para complementar, né, que nós temos o direito à informação, o direito de se informar, de ser informado de alguma coisa, a publicidade dos atos processuais, a inadmissibilidade das provas ilícitas, o juiz natural, a extradição. Vamos aumentar um pouquinho nessa parte aqui. Extradição ativa, o brasileiro pede a outro estado, tá ok? E a passiva, nós temos o nato, o naturalizado e o estrangeiro, né? O nato nunca pode ser extraditado, tá ok? E o naturalizado, ele pode, em caso de crime comum antes da naturalização, ele pode ser extraditado, e em caso ele cometa algum crime relacionado à lei de drogas, né, que antes ou depois da naturalização também. E o estrangeiro não pode ser extraditado, tá, por crime político ou de opinião. Ok? Nós temos dois tipos de extradição, a ativa e passiva. A extradição ativa é quando o brasileiro pede a outro estado para que extraia. E a passiva é quando eles solicitam da gente. Ok? O nato nunca, o naturalizado pode, duas hipóteses que eu citei, e o estrangeiro pode, mas não pode no caso de crime político e ou de opinião. Falar um pouquinho do polêmico tema da presunção da inocência, de inocência. A execução de decisão penal condenatória proferida, né, em segunda instância, existe essa possibilidade, embora sujeita a recursos, tá, ok? Não viola a presunção de inocência, tá, ok? Após o juiz lá proceder, que realmente depois de segunda instância, o réu, ele cometeu aquele crime, se sim ou não, ele pode começar a cumprir a sua pena. E isso não viola o princípio da presunção de inocência, até presente data. É vedado a exclusão de candidato de concurso público pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal sem transitar o julgado de sentença condenatória. Isso é um dispositivo fantástico, tá ok? E muito importante. Nós também vamos falar brevemente do Tribunal do Júri, né, que assegura a plenitude de defesa, sigilo das votações, a soberania dos vereditos e crimes dolosos contra a vida. Dolosos contra a vida. Muito importante isso. E grave, depois você vou pedir para você ler um pouquinho, a nossa grande súmula vinculante 45. E agora vamos falar um pouquinho dos crimes, né, imprescritíveis, inafiançáveis, insuscetíveis de graça e anistia. Né? Quais são os imprescritíveis? Não prescrevem. Racismo, ação de grupos armados. Insuscetíveis de graça e anistia, nós temos a tortura, o tráfico de drogas, o terrorismo e crimes hediondos. E os inafiançáveis são todos os que eu acabei de citar. Okay? O que é graça? Graça é o perdão concedido pelo presidente da República, favorecendo crime ou contravenção penal, extinguindo ou diminuindo a pena imposta. Tá? O perdão de natureza coletiva significa indulto. É o indulto, que é o perdão de natureza coletiva. E a anistia é um perdão aplicado por lei a crimes coletivos, geralmente políticos. Geralmente, tá? E um outro princípio que também está elencado no artigo 5º, que é a pessoalidade da pena ou da intransmissibilidade da pena, ok? E aí, vamos falar um pouquinho das penas que são permitidas e proibidas no Brasil. As que são permitidas, que têm um rol exemplificativo na Constituição Federal, são a privação e restrição da liberdade, a perda dos bens, multa, a prestação social alternativa e a suspensão ou interdição de direitos. Cassação existe? Não, cassação de direitos não existe. Proibição, né? Quais são as penas que são proibidas? Penas de morte, exceto, tá? Em guerra declarada pode. Caráter perpétuo, não pode. Trabalhos forçados, banimentos, né? Que causam um banimento gigante. E penas cruéis, também não são permitidas no nosso Brasil. Prisão civil por dívida, tá? O devedor por alimentos, né? É inexcusável, né? Aquele que não desculpa, ou voluntário, ele quis, né? Ele quis ser o devedor, dependendo do caso. Permite prisão, tá? E o depósito infiel. Existe uma súmula vinculante 25 que é ilícito a prisão civil por dívida do depósito infiel. Mas aquele devedor de alimentos é possível. E aí, com isso, vamos falar um pouquinho do princípio da legalidade penal e retroatividade da lei mais benéfica, tá? Que está elencada também no artigo 5º. Vou falar, na verdade, só li que existe, na verdade. A identificação criminal é um outro princípio que pode ser atestada civilmente, tá? Não é obrigatório, por meio da identificação criminal, processo datiloscópico ou fotográfico, a depender do caso, e é uma norma de eficácia contida, que pode ocorrer, pode ocorrer uma lei que prive os direitos acerca dessa informação, tá? É uma eficácia contida. E nós temos as garantias penais constitucionais que estão enumeradas em várias partes do artigo 5º também. Pessoal, toda a parte que eu falo assim para vocês lerem, tanto as súmulas vinculantes ou eu só passo um pincel por cima, é muito importante a leitura do texto constitucional, tá? Eu não vou me privar em ler o texto constitucional para vocês, porque isso é uma leitura de cada pessoa que estuda para concurso público. Mas é muito importante a leitura de vários dispositivos, porque não existe uma revisão que embarque tudo. Mas é muito importante que vocês tenham consciência das informações que estão na Constituição Federal de forma didática, e principalmente de forma bem categórica, porque a depender da sua banca, né, ela pode ser muito categórica e cobrar o que está escrito literalmente. E você pode entender muito do assunto, saber todas as doutrinas, entendimentos, súmulas vinculantes e jurisprudências, mas acaba se perdendo por não saber o que está na legalidade, tá bom? Fiquem com Deus, bons estudos e leiam bastante a Constituição Federal.